de tudo, né, a gente tem que ressaltar que o primeiro passo está sendo dado agora, né, que é a questão da própria consulta à comunidade escolar, certo? Então, a comunidade deve comparecer até a instituição de ensino, ou as instituições de ensino, no caso aí de Palmas, o Monsenhor Eduardo e o Sebastião Paraná, para votarem, ver a possibilidade de escolherem se querem o colégio cívico-militar ou não, né? Aí depois são instaurados os processos de consulta à direção da instituição de ensino e também de consulta, não, de formação dos gestores, também o pessoal da reserva, da polícia, também terá uma formação para trabalhar nos colégios cívico-militares, né? Então esse é o primeiro processo. Em se acordando que a comunidade escolar decidiu por aceitar o colégio cívico-militar. O que nós precisamos ressaltar, Guilherme, que haverá uma direção compartilhada, mas o diretor-geral é o diretor da Secretaria de Estado da Educação, certo? No caso, hoje, aí no município de Palmas, vamos supor que o Sebastião Paraná aceite, ficariam ainda a Olivete e a Cleci como diretoras, né, pela escolha se a Olivete for selecionada, né, e um diretor também militar que faria o auxílio em todo esse processo, normalmente na parte administrativa, né? O que a parte pedagógica seria totalmente com relação ao diretor da Secretaria de Estado de Educação, bem como a direção geral da instituição do diretor civil, no caso, o diretor da Secretaria de Estado da Educação.
Um questionamento, professor, nesse sentido é... Não houve um atropelo da Secretaria de Estado da Educação por, na segunda-feira, oficializar quais escolas seriam, né, teriam a capacidade de ter esse modelo implementado e já na terça e na quarta fazer a consulta pública sem antes haver uma explanação para toda a comunidade sobre esse modelo de escola cívico-militar?
Eu não digo um atropelo, Guilherme, em virtude de que nós precisávamos de uma lei aprovada, né? Então, a partir do momento que foi aprovada a lei, foram estruturados também decretos envolvendo até o processo de consulta com a direção da escola. Então, esse tempo que foi um pouco exíguo, né? Mas, em virtude de nós termos assim, a terminalidade do ano agora e todo o processo que nós precisamos ter até o término do final do ano para a implantação da instituição, das instituições cívico-militares no estado do Paraná, foi um breve momento, mas não foi um atropelo. O processo vem sendo, sim, estudado há tempo. Inclusive, o governador Carlos Massa já vem falando das escolas cívico-militares. Claro que foi anunciado ontem, né? Mas o processo e a explanação do formato já era de conhecimento público. O que está acontecendo, Guilherme, é que tem muitas pessoas que estão levando e considerando a escola como um colégio militar, é diferente, não tem nada a ver com o colégio da Polícia Militar do Estado do Paraná. É outra posição. O colégio cívico-militar, ele vem sim com os policiais militares da reserva também a atuar dentro da instituição, certo? Mas eles vêm com a questão de auxiliar a gestão da escola, né, na parte administrativa, no que cabe a eles. Não é interferência na gestão, mas sim um auxílio, e também com os monitores, né? Dependendo do número de alunos da instituição, terão 1, 2, 3 ou 4 monitores que farão acompanhamento também, o auxílio, inclusive aos professores, né? Nós teremos algumas aulas a mais durante a semana, né? Essas aulas poderão ser ministradas, tipo questão de civismo, ética, né? Também teremos essa ampliação do volume de aulas, inclusive um benefício para os educandos, né? Mas deixar muito claro, não é um colégio militar, é um colégio cívico-militar. A gestão é da Secretaria de Estado da Educação, dos professores da Secretaria de Estado da Educação ou dos agentes educacionais, né, conforme já prevê a legislação que rege a questão da gestão escolar das escolas da Secretaria de Estado, né? E os servidores da reserva da Polícia Militar virão sim para somar. A escola não perde em servidores, os servidores e professores continuam lotados nas instituições de ensino, né, seus padrões continuam nas instituições de ensino, escolhas das aulas são o mesmo formato, os alunos continuam sendo destinados para aquela instituição de ensino, não há um processo seletivo para de classificatório para alunos, pelo contrário, o fluxo, todas as escolas seguem o mesmo, por exemplo, o Monsenhor Eduardo, nós temos a escola que é ao lado do Monsenhor Eduardo, a escola municipal, os alunos que são direcionados para lá, continuam sendo direcionados para lá e têm as suas vagas garantidas sem qualquer processo de seleção de alunos, certo?
Certo.
Também, claro, serão valores éticos, morais, trabalhados também, né? Conteúdo sobre a Constituição Nacional, algumas coisas que se perderam durante o processo, né, educacional dos nossos jovens. Então, são pessoas a mais que vêm para somar com a instituição para garantir uma tranquilidade também aos professores e servidores para atuarem nas suas disciplinas, né.
Certo. Bom, professor, um ponto que o governo do Estado defende com relação aos colégios cívico-militares é de que exemplos de outros estados que adotam esse modelo, os índices educacionais são melhores. O governo cita aí que o IDEB de escolas cívico-militares é até 20% maior do que o IDEB de uma escola, digamos, normal. Pelo que o senhor coloca, a questão pedagógica, administrativa, ela seguirá da mesma forma nos colégios. Da onde que vem essa melhoria nos índices educacionais, se a metodologia pedagógica permanecerá a mesma?
Acredito eu, Guilherme, que até pelo comportamento dos alunos, certo? Acho que é mais nesse sentido do que do respeito ao professor que está em sala de aula, né? Os valores morais, valores éticos que serão trabalhados, não é a questão de mudar, porque o colégio vai continuar com a Secretaria de Estado de Educação, o aumento de aulas, certo? Os alunos terão aulas de matemática, português a mais, educação financeira, e como eu falei, os valores éticos e morais, isso vai dar mais tranquilidade, mais tempo também para o professor atuar em sala de aula, certo? Se os alunos estão organizados de forma diferente, se há um ambiente mais tranquilo para se trabalhar, com certeza os professores produzem mais e os alunos rendem mais, né? Não que os professores estejam produzindo menos. Mas hoje, a gente entende pelos relatos dos próprios colegas, é que em muito tempo a aula até demora para começar, por um período, o professor acaba perdendo 5, 10 minutos da aula, até que os educandos, os estudantes, eles entrem no ritmo da aula, se acalmem para que o professor possa trabalhar. Enfim, acredito eu que seriam esses pontos que seriam os principais. O professor ter a condição de dar sua aula com maior tranquilidade, com maior respeito, consequentemente, maior aproveitamento do seu tempo, bem como do aluno. Com maior aproveitamento do seu tempo também e aproveitamento dos seus conteúdos que poderão ser aprendidos na escola.
O chefe do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, Marcelo Outramari, também comentou sobre a escolha do diretor-geral das instituições que adotam o modelo de ensino cívico-militar. Segundo ele, a escolha da direção-geral não ocorre por consulta pública à comunidade escolar.
Nas escolas cívico-militares, não. Todos os professores interessados ou agentes educacionais que tenham licenciatura, conforme prevê a legislação, podem se candidatar para participar do processo de seleção para a escola cívico-militar, certo? Mesmo que seja um professor, por exemplo, que trabalha no Ponciano e tenha o curso de gestão ou já foi gestor por um mandato, que são um mandato de 4 anos, ele pode se candidatar para ser o gestor do Sebastião Paraná ou do Monsenhor Eduardo, certo? Ele participará de um processo seletivo, não tem a consulta pública à comunidade, mas ele participa de um processo seletivo, no qual a SED vai abrir a inscrição ainda essa semana, acredito que seja na sexta-feira, pelas informações que nós temos da secretaria, né? Encaminhará todos os seus planejamentos, né? O formato que pensa para a escola, e será analisado todo o seu planejamento, o vídeo que ele terá a apresentar, como foi feito até no próprio curso, do último curso de gestão, né? Os gestores encaminharam, e uma entrevista junto com o pessoal aqui do Núcleo de Educação, ou da chefia, da assistência da chefia, ou do coordenador pedagógico, que farão essa análise das pessoas que poderão assumir a direção geral das instituições.
Bom, professor, um outro ponto levantado principalmente por quem é contrário a esse modelo de escolas cívico-militares, é de que não há igualdade na distribuição de recursos entre as escolas. As escolas cívico-militares receberiam mais recursos do que as demais instituições. Procede essa informação, professora?
O que nós temos hoje nas escolas é o fundo rotativo, que o fundo rotativo ele é passado para cada instituição de acordo com o número de alunos. Isso não muda, certo? Também não muda o PDDE, que é um recurso federal, que também, todos os recursos das escolas são passados em cima do número de alunos, correto? O que nós teremos agora de diferencial são que os alunos da escola cívico-militar receberão uniforme, inicialmente aí agasalho, porque é um tamanho meio padrão, né, PMG e camiseta, e no ano que vem serão feitas as fardas, aí como tem um padrão, um modelo mais específico, por tamanho mesmo do aluno, será confeccionado durante o ano. Esse é o diferencial. Também é claro que o secretário colocou à disposição, não só para elas, porque nós estamos sim com as escolas, algumas escolas, né, não todas, com o prédio um pouco deteriorado e tal, mas isso é um processo que acontece normalmente em todas as instituições de ensino. Os diretores solicitam o núcleo, a gente faz todo o trâmite para encaminhamento de obras para as escolas e é o mesmo fluxo. Então não há diferencial em virtude de que o porte da escola, o número de alunos matriculados é que faz a referência ao quanto cada instituição de ensino recebe de recursos.
Bom, professor, havendo a maioria, né, a manifestação da maioria dos pais e alunos dos colégios Sebastião Paraná e Monsenhor Eduardo pela implementação do modelo cívico-militar, já iniciando 2021, as escolas teriam essa nova metodologia?
Exatamente, em 2021 é para ter iniciar já como o Colégio Cívico-Militar. Daí ficaria o Colégio Cívico-Militar Sebastião Paraná e Monsenhor Eduardo, caso a comunidade aceite, né, a inserção no programa.
Caso não haja o interesse da comunidade, a comunidade vote pelo não, se encerraria o processo aqui ou outras instituições de ensino do município poderiam se habilitar para ter esse modelo?
Nós temos que verificar junto à SEED qual é o tempo hábil que nós teríamos para fazer, certo? Porque nós temos um tempo bem exíguo, como eu coloquei no começo, até por isso, desse processo rápido. O secretário até nos colocou que caso tenha alguma instituição que não aceite, teríamos que solicitar para eles para ver se há tempo, sim, de destinar para outra escola o processo de consulta. Inicialmente, não.